E a gente continua falando agora da guerra lá na Ucrânia, guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós vamos conversar agora com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Desde o início da guerra, o Ivan está sempre aqui com a gente para comentar exatamente o que está acontecendo lá na Ucrânia. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, hoje está marcada uma segunda rodada de negociações entre delegações da Rússia e da Ucrânia. Na segunda-feira teve a primeira rodada, 5 horas de reunião, não houve avanço para um cessar-fogo. Sua expectativa, Ivan, para o encontro de hoje?
Bom, hoje, na verdade, o próprio fato de existirem as negociações, de ocorrerem as negociações, é um sinal favorável, dá alguma esperança. No entanto, não se pode também esperar uma solução assim já definitiva hoje mesmo. Os dois lados têm seus trunfos. Por parte dos russos, o trunfo principal é o lento avanço, mas é um avanço inexorável pelo território ucraniano. O principal trunfo russo nesse sentido é que o fato de que está conseguindo a ligação terrestre entre a Crimeia e o território russo, né? Porque não havia essa ligação terrestre. E, nesse sentido, foi importante a tomada da cidade de Kherson e o que falta para tomar é Mariupol, que está cercada pelas forças separatistas pró-russas, né? Da região do Donbass. Isso significaria a perda dos principais portos pela Ucrânia, levando-se em conta que a Ucrânia tem o risco de perder o porto de Odessa, que é a sua terceira cidade, que fica já do lado esquerdo da Ucrânia, não fica do lado que une, o lado esquerdo da Ucrânia, o lado esquerdo da Crimeia também, da costa, né? Da Crimeia, fica à esquerda. O lado direito está quase sob controle russo, o lado esquerdo da costa existe a possibilidade de um ataque da frota russa contra Odessa com um desembarque de forças. Então, o que vemos é que a Ucrânia corre o risco de perder praticamente toda a sua costa. Esse é um ponto a favor dos russos, a questão militar. Quanto a Kiev, está cercada, resiste, não será fácil tomar Kiev, mas Kiev está cercada, está ameaçada de falta de aquecimento para a população e também de ataques contra o ataque contra a torre de TV, que tirou do ar os canais de TV ucranianos em Kiev. Por parte da Ucrânia, existem dois fatores. Primeiro, que se está conseguindo frear um pouco esse avanço russo. O avanço está sendo mais lento do que se esperava e também a Rússia está perdendo bastante soldados, né? Esse é um trunfo que tem os ucranianos. Mas o principal trunfo é o amplo apoio internacional, é um apoio muito grande, né? E as sanções às quais a Rússia está submetida. Então, vamos ver se pode haver alguma aproximação, né? O que pode ser feito? O que cada lado poderá ceder nesta reunião? O primeiro objetivo será conseguir um cessar-fogo, né? Parar a guerra onde está.
Certo. Agora, Ivan, você falou do apoio internacional para a Ucrânia. Ontem tivemos uma reunião extraordinária, né, das Nações Unidas. 141 países, ampla maioria, né, apoiando uma resolução forte, né, termos fortes contra a invasão da Rússia na Ucrânia. 5 países votaram contra, entre eles, evidentemente, a Rússia, e 35 países se abstiveram, entre eles a China, que faz parte é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é um ator importante no cenário internacional. Qual é o efeito prático dessa decisão da Assembleia Geral da ONU?
Não há um efeito prático quanto, por exemplo, a imposição de sanções, porque quem impõe sanções ou quem decide, toma medidas que são, digamos, de obrigatório cumprimento, embora nem sempre sejam cumpridas, né? Mas essas medidas de obrigatório cumprimento, quem adota é o Conselho de Segurança da ONU, aquele formado por 15 países, mas onde a Rússia é um dos 5 membros permanentes e tem poder de veto, ou seja, nenhuma resolução do Conselho de Segurança pode ser aprovada com o voto contrário da Rússia. O voto contrário da Rússia já implica em que não é aprovado essa decisão do Conselho de Segurança. Então, no caso da Assembleia Geral da ONU, não existe poder de veto. Ou seja, foi adotada realmente a resolução, mas ela não tem caráter obrigatório, não é de obrigatório cumprimento. O efeito é mais moral, amplia essa ampla rejeição internacional à invasão da Ucrânia pelos russos. Agora, há um aspecto também, pode observar, os russos ainda mantêm, um certo apoio. E qual é o apoio? Por exemplo, dos BRICS, menos o Brasil, os BRICS todos se abstiveram. Outra coisa curiosa é que todos os antigos países comunistas, o que ainda existem, que seria China, Cuba, Vietnã, Laos e Coreia do Norte se abstiveram, ou seja, não apoiaram a questão, mas também não deram assim, um apoio aberto à Rússia, e um foi contra, que é a Coreia do Norte, né? Então a gente observa que é curioso, quer dizer, ela mantém ainda um certo apoio, embora não um apoio total, não um apoio aberto a esse ataque, mas entre os BRICS, entre os ex-países, os atuais países comunistas que restam, como eu falei, são apenas 5. Então, a Rússia, a questão toda da Rússia é como resistir a essas sanções, que já tem um certo efeito imediato, já se nota que as dificuldades que os russos estão tendo, até para usar cartão de crédito, as dificuldades que os bilionários russos, os famosos oligarcas, estão tendo, só para você ver, por exemplo, a Grã-Bretanha, ela está confiscando, nesse momento, acabou de confiscar, um iate de um bilionário russo, que o iate vale 600 milhões de dólares, você pode imaginar que são propriedades, é gente muito rica. Isso verdade. Pode afetar a base de apoio do Putin, criar problemas com esses grandes magnatas que, na verdade, os chamados oligarcas, que agora vão perder muito dinheiro.
É verdade.
Ao mesmo tempo, o Putin tem se preparado para essas sanções. A principal questão é o apoio, ou seja, o fato de que a China não vai participar das sanções. Então, isso dá uma válvula de escape para a economia russa.
Ok, né? Ivan.
Entendeu? Isso sim.
Ok. Bom, então a gente faz assim, Ivan. Você agora está aqui na equipe do Conexão. Você está oficialmente na equipe do Conexão e amanhã você volta a conversar conosco sobre essa guerra, né? Inclusive, amanhã a gente já pode até adiantar um assunto que a gente não pôde abordar hoje por conta do tempo, que é o fato de Vladimir Putin, ter colocado as suas forças nucleares em alerta. Então, qual o significado disso? Mas amanhã, então, a gente volta a conversar. Tá bom, Ivan? Um abraço para você.
Tudo bem. E podemos falar também um pouco sobre a questão mais dos refugiados, né? Que
isso
é uma
mesmo.
Onda muito
expressiva. 1 milhão, pelo menos, de refugiados. Ivan, muito obrigado. Até amanhã.
Até amanhã.